Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Cíntia Freire e hoje vamos falar sobre o artigo Plano Nacional de Cultura e Políticas Públicas para Inclusão na Era da Informação, do pesquisador Lucas Leal. Lucas Leal é doutor em Política Social, mestre em Políticas Públicas em Educação, tendo também pós-graduação em Ensino de História das Artes e Religiões e Estudos Cinematográficos. É bacharel em Artes Cênicas, Habilitação em Teoria do Teatro, professor e ator de televisão e de teatro. Participa da IPCC, Grupo de Pesquisa Economia, Política da Comunicação e da Cultura, da Fundação Casa de Rui Barbosa. Lucas Leal escreveu o capítulo Plano Nacional de Cultura e Políticas Públicas para Inclusão na Era da Informação, publicado no e-book Nos Rastros da Cultura, da Comunicação e da Informação, volume 3, da coleção Comunicação, Cultura e Informação, organizado por Eula Cabral e publicado em 2022 com o selo EPCC pela Meu Ritmos Editora. No capítulo Plano Nacional de Cultura e Políticas Públicas para Inclusão na Era da Informação, problematiza a categoria inclusão social em políticas públicas a partir de sua tese de doutorado, que analisou o Plano Nacional da Cultura, Lei nº 12.343, de 2010, sobre a perspectiva dos direitos sociais e da cidadania. O autor Lucas Leal aponta, na página 60, que, abre aspas, "O Plano Nacional de Cultura começou a ser discutido na agenda política em 2000 e, efetivamente, em 2005, 17 anos após indicação da atual Constituição Federal do Brasil, de 1988, a elaboração da PNC exigiu um intenso processo de participação e inclusão de diferentes atores sociais, tendo este o ponto diferencial dele para a historicidade das políticas culturais. A lei de 2010, que instituiu o PNC, prevista para durar 10 anos até uma nova proposta, representou, por isso, uma mudança estrutural em relação às políticas culturais anteriores, na medida em que incorporou princípios inovadores relacionados à produção cultural, ao papel do Estado e à ampliação do acesso como elemento de inclusão social. O autor discorre sobre a metodologia adotada para efetuar sua pesquisa e assim indica o caminho percorrido para alcançar os resultados da investigação científica. Ouvinte, no tópico Resultados e Discussões, Luca Leal explica que, abre aspas, "a inclusão social vem atrelada a um importante discurso sobre patrimônio cultural e a relação de inclusão com diversidade cultural nos documentos. Frisamos que a relação entre os conceitos de cidadania é um dado importante para a questão da pesquisa, através das categorias criadas, uma vez que elas surgem a partir da linha teórica discutida ao longo da argumentação." Fecha aspas. O autor cita Asman para uma compreensão do termo sociedade da informação na página 62. Abre aspas. "Podemos detectar a sociedade da informação como uma sociedade aprendente, conectando a informação com ferramentas de hipertexto, construindo um pensamento transversal e compreendendo a importância da transdisciplinaridade. De acordo com o autor, a sociedade da informação precisa tornar-se uma sociedade aprendente e estabelecem como mecanismo condutores as novas tecnologias da informação e da comunicação. Dessa forma, a era da informação tem como eixo central de conhecimento a tecnologia, assumindo cada vez mais um papel ativo na configuração das escatologias cognitivas." Fecha aspas. Sobre a categoria inclusão social, Lucas Leal destaca os setores sociais incluídos nos documentos Adequação e Elaboração de Planos Setoriais de Cultura e nos avanços em pautas identitárias anunciados em 2018 pela Agência Nacional de Cinema, a ANCINE. Ao mesmo tempo, apresenta um retrocesso para o setor em 2019 e 2020 com o projeto de lei 572, de 6 de outubro de 2004, que altera a lei número 12.343, de 2 de dezembro de 2010, ampliando o prazo de vigência do Plano Nacional de Cultura por mais 2 anos. Outro ponto verificado pelo autor foi que a 4ª Conferência Nacional da Cultura não aconteceu, nem a revisão do Plano Nacional de Cultura. O autor faz uma cartografia da diversidade das expressões culturais realizadas em todo o território brasileiro e produz um mapa das expressões culturais e linguagens artísticas de todo o Brasil. Na página 65, verifica, abre aspas, "durante a avaliação do material gerado na cartografia da diversidade cultural brasileira, o estudo apontou para especificidades, questões regionais e aspectos do próprio patrimônio artístico, material e imaterial, que influenciam nas articulações político-sociais. Neste sentido, a construção do mapeamento levou em consideração todas as expressões artísticas, teatro, dança, circo, artes visuais, músicas, entre outras." Fecha aspas. Para o autor, na página 65, questões éticas raciais fazem parte da diversidade cultural que se insere na categoria de inclusão social, pois, abre aspas, grupos historicamente excluídos dos processos decisórios da democracia brasileira, o que explica a necessidade do desenvolvimento de uma PNC que possibilite a inclusão desses e outros tantos grupos que surgem durante a constante reorganização social. Ainda assim, é preciso pontuar que o levantamento cartográfico foi sendo atualizado no Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. E esse mecanismo digital de recolhimento, compartilhamento de informações é fundamental para que a inclusão social, através da cultura e da comunicação, elaborem políticas públicas eficazes para a era da informação. Falta-nos, entretanto, desenvolver infraestrutura técnica para ampliação de mão de obra qualificada, inclusive na educação, com formação de professores que dominem ferramentas de tecnologia e informação, que fundamenta o contexto atual da era da informação para se concretizar a inclusão social. Fecha aspas. De acordo com Lucas Leal, dificuldade para a definição de diversidade cultural, utilizada pela Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais da UNESCO 2005, na extração dos dados dos mapas da cultura do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. Na página 67, o autor aponta, abre aspas, de acordo com os dados, há aproximadamente 4 milhões e 500 mil famílias que pertencem a 26 povos e comunidades tradicionais. Há nesses povos o reconhecimento de formas próprias de organização social. Outro ponto são os grupos de culturas populares, que estão também presentes em territórios brasileiros. Fecha aspas. Os dados, ouvinte, podem ser verificados na tabela elaborada pelo autor. Na página 68, o autor explica, abre aspas, de acordo com os dados, ocorrem múltiplas atividades como Semana da Consciência Negra, que aconteceu lá em Alagoas. O Encoquite é o encontro da comunidade quilombola e povos tradicionais de terreiros de Alagoas, em Arapiraca, e o projeto Plenarinho Entre Rios e Quilombos, em Belém do Pará, que trouxe alunos quilombolas para atividades na Câmara dos Deputados. Ele continua na mesma página dizendo: uma grande preocupação com o mercado de trabalho era a formação de profissionais de artes. Como veremos, houve um aumento significativo de número de vagas para formação em nível de graduação, bacharelado, licenciatura e de pós-graduação em todas as regiões do Brasil. A meta foi observada a partir do número de vagas em cursos de ensino superior. Fecha aspas. Já na página 69, o autor verifica, abre aspas, durante a pesquisa efetuada, encontramos dados fundamentais sobre os pontos de cultura, a importância tanto como espaço de preservação cultural, como de inclusão nos circuitos artísticos e culturais. Salientamos que eles foram criados pelo programa Cultura Viva, criado em 2004 pelo Instituto MIC, e a principal característica seria a gestão compartilhada, poder público, municipal, estadual ou federal, e a comunidade, sociedade. Acrescentamos que os pontos de cultura surgem para ampliar e estimular o acesso à cultura, promovendo a cidadania em manifestações artísticas e culturais. Fecha aspas. Na página 71, Lucas Leal verifica, abre aspas, as crianças e os jovens precisam ter políticas culturais exclusivas que promovam a cidadania, valorizem a diversidade cultural e garantam seus direitos. Dessa forma, organizam-se as políticas de forma setorial em diferentes áreas. Os dados foram recolhidos a partir dos planos setoriais de cultura, elaboradas pelo extinto Ministério da Cultura, o MINC. Fecha aspas. Lucas Leal afirma na página 74, abre aspas, é fundamental pontuarmos que a categoria participação social acima destacada se faz necessária pelo seu caráter de inclusão social. O balanço das metas permite articular as dimensões e categorizações elaboradas na pesquisa, com a construção de dados de metas que avançam a partir de ações do Plano Nacional de Cultura, de acordo com os direitos sociais. Como podemos observar, há a importância dos dados gerados pelo Sistema Nacional de Informações, Indicadores Culturais, e a concepção de cidadania se faz presente nos documentos no último Balanço Geral das Políticas Analisadas. Neste sentido, a reorganização do setor se faz pelos dados que podemos condensar nesta e em outras análises, em um novo contexto social e político. É possível tratar questões culturais imbricadas nas relações entre política, cultura, sociedade e a era da informação e economia. Os dados gerados apontam para a relação de tutela do Estado, mas, por outro lado, trata do avanço da inclusão de grupos e setores outrora excluídos. Fecha aspas. Mais uma vez, caro ouvinte, você poderá obter informações precisas quanto ao alcance dessas metas a partir dos dados que constam na tabela do artigo que você poderá verificar. Em suas considerações finais, o autor Lucas Leal abre aspas. A compreensão do contexto econômico e político são importantes na medida em que os anos posteriores vão ser decisivos para a criação do próprio Plano Nacional de Cultura. Os sujeitos envolvidos e as articulações nos interessam juntamente com a percepção conceitual sobre a cultura. A própria característica da organização política no Brasil, onde as decisões e as deliberações precisam passar pela aprovação no Congresso e no Senado, permite essa estrutura hierárquica. Entretanto, destacamos a presença dos múltiplos setores nesse processo de formulação do PNC, mesmo com a forte hierarquia. Dessa forma, o PNC tornou-se um diferencial para contextualizar uma nova forma de conceber políticas culturais e sociais no país, pelo viés da participação social e diversidade cultural, permitindo maior inclusão, importante para o exercício da cidadania, ainda que estejamos em uma democracia frágil. O autor verifica que os documentos também se reafirmam a importância da relação da cultura com a educação, estabelecendo parcerias e convênios com o Ministério da Educação, universidades públicas e privadas. A prioridade agora, no entanto, é investigar se permanece: a) o aumento do número de vagas e a melhoria da qualidade de cursos técnicos, graduação e pós-graduação e mestrado nas áreas de artes, música, teatro, dança e artes visuais, cultura e gestão, além de propor a parceria dos mestres de saberes populares e tradicionais nesse processo educacional; e b) garantir aos fazedores culturais bolsas de estudos em artes e ofícios e em cursos de extensão e aperfeiçoamento nas universidades públicas do Brasil e no exterior. Fecha aspas. Ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia, política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite nosso site PCC. Lá temos indicações de leituras, notícias atualizadas e a legislação nas áreas de comunicação, cultura e informação. Curta nossa página no Facebook, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, EPCC Brasil. E veja os nossos eventos científicos no canal, no YouTube, EPCC Brasil. Obrigada por sua audiência, ouvinte, e até a próxima.